Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian vamos continuar em 1989, onde estacionamos na semana passada. Porque, como você já sabe, o nosso papo será sobre os 35 anos de lançamento de Disintegration, do The Cure. Nosso amigo Rodrigo está neste momento comemorando o aniversário do seu grande pai e já deixamos aqui os nossos parabéns. Feliz aniversário, seu Camargo. Se der, o Rodrigo vai participar ainda desse programa aqui. Se você está escutando isso, é porque ele entrou. E para falar desse clássico, nós teremos a grande colaboração do nosso amigo Marco Pérez, do perfil Rock Away, do Instagram, e também de um futuro podcast que ele vai contar aqui em primeira mão para a gente, que está prontinho para ir no ar. Marco, vamos começar com você falando aí do seu novo projeto e depois eu já vou te mandar uma pergunta para você responder. Você indicou, no final do ano passado, no nosso episódio especial de Natal, o Disintegration como o seu álbum natalino. Então você fala aí do seu podcast, depois já responde para a gente por que o Disintegration é o seu disco de Natal, cara.
Eu tinha esquecido disso, cara.
Boa noite, boa tarde, bom dia, né, galera, mais uma vez agradecendo ao convite de estar aqui, muito obrigado por estar aqui. Esse é um momento muito especial, para um disco muito especial para mim. Cure é a minha banda predileta, tá, de todos os tempos, né. Eu já fiz alguns episódios aqui, de outras bandas, de outros cantores, cantoras, mas o Cure realmente é muito especial para mim, né? The Cure é minha banda de cabeceira. Disintegration é um grande disco, é realmente a obra-prima do The Cure, e não é meu disco predileto do Cure, mas é a obra-prima do Cure. Isso é fato, tá? Falando um pouco de mim aqui, eu tenho um perfil, Rock Your Way, que a gente fala de discos, ele está meio parado, eu estou desenvolvendo alguns outros projetos. Tem um outro perfil no Instagram, que é Os Perdidos Oficial, que a gente fala de coisas dos anos 80 e 90, 70, 60, coisas assim para mexer com a memória. E resolvemos passar isso para um podcast, que é um podcast que vai se chamar The Tops. Nós estamos aí, em breve vai entrar, provavelmente quando vocês estiverem ouvindo este programa, o primeiro e talvez o segundo episódio já vão estar no ar. Então nós vamos estar em todas as plataformas, pode procurar a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, também nas mídias do Spotify, Deezer, etc. Nós vamos estar em todos esses aí. Duas coisas. E uma das coisas que me fez lembrar o Natal é o fato do disco ser extremamente nostálgico. O Disintegration é um disco que fala de partida o tempo inteiro. Ele fala de partida. A gente pode chamar por outros nomes, né? Mas ele é uma falta, é uma descontinuidade de partida. O nome Disintegration vem daí. Outra coisa que me lembra muito o Natal é o vídeo de Pictures of You, aquela coisa na neve, o boneco tal, e atirando, fazendo guerra de neve. E normalmente o Natal, apesar de celebrar o nascimento de Cristo, ele é nostálgico. O Natal é uma época nostálgica para muitas pessoas. Eu acho que as pessoas que perderam entes queridos ficam mais nostálgicas nessa época. E o Disintegration tem muito esse sentimento, muito, muito mesmo, na minha opinião. Por isso que eu linko muito o Disintegration com o Natal. Entendeu? Ele é nostálgico. Isso é uma coisa interessante, né? Muita gente faz um link entre ele e o pornógrafo, mas apesar de serem discos com letras pesadas, eles não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? São discos completamente diferentes, né? O Robert Smith faz muito esse link, né? Quando ele vai lá em Berlim para gravar a trilogia do Cure, ele coloca os dois álbuns e mais o Blood Flowers mais para frente, junto num pacote, né? Mas, cara, para mim são discos completamente diferentes. Ao contrário do Pornography, Pornography é o disco da minha vida, tá, gente? Pornography, se existe aquela história de um disco mudou a sua vida, o disco que mudou a minha, que mais me impactou na vida foi Pornography. É o meu disco número um. Eu posso dizer que eu ouço ele pelo menos uma vez por semana inteira. Mas em 40 minutos você mata o Pornography. O Disintegration, você não consegue fazer isso. Ele é muito mais contemplativo, ele é muito mais completo em termos de arranjos e etc. O Robert Smith tinha uma cabeça na trilogia 70 Seconds, Fate e Pornography do minimalismo, coisa que ele perdeu durante esses 8 anos de ato entre o Pornography e o Disintegration. Então, o Disintegration tem arranjos maravilhosos. É um disco que tem músicas de 9 minutos. Ao contrário do Pornography, que, como eu falei para você, talvez a maior música é a primeira, 100 Years, e depois o resto são todas músicas menores. Eu acho Disintegration um disco muito especial. Ele é o seu segundo favorito? A dupla Fate e Pornography vem para mim em primeiro lugar. Eu acho o The Top, por exemplo, um disco que as pessoas não dão a atenção que ele mereceria, e o Disintegration, sim, em termos de músicas, de estrutura, de canções, de arte, de show, é a obra-prima do The Cure. Eu não tenho dúvidas disso.
Como eu fiz a pergunta muito específica para o Marco, né? Porque que é o álbum de Natal dele? Deixa eu fazer uma pergunta para você também. Você acha que o Disintegration é um álbum melancólico? Você ficou triste depois de escutar o álbum agora para a gente gravar esse programa, cara?
Vamos lá, essa pergunta é ótima. É, porque assim, eu ia fazer uma brincadeira. O Marco falou: você mata o pornógrafo em 40 minutos, aí o Disintegration te mata em 60, né? Sim, mas a primeira audição realmente ela traz uma certa melancolia, porque é um disco lento, é um disco gelado, né? O Marco falou da neve, né? É um disco, sim, a gente. Vamos lá, The Cure é uma banda que eu demorei para começar a comprar os discos, né? Eu tinha o Standing on a Beach, que é uma coletânea, eu tive o Concert Live também, que não deixou de ser uma coletânea, um disco ao vivo, né? Então me pegava muito naquelas faixas, logicamente, mais animadas, e a nossa geração começou a escutar The Cure quando explodiu o In Between Days aqui no Brasil. Aí, embora existisse Shake Dog Shake, a Forest, né? Nessas coletâneas tinha umas coisas um pouco mais pesadas, mas a gente pegou primeiro esse The Cure do In Between Days, né? E realmente esse disco, se você é fã de Close to Me, de In Between Days, essa faceta mais alegre, digamos, mais animada do The Cure, Disintegration é um banho de balde de gelo, não é nem de água gelada, é você tomar uma baldada de pedras de gelo na cabeça. Tu sabe muito bem, não sei se o Marco sabe, eu não sou um cara muito, a priori, muito ligado em letras, eu vou prestar atenção nas letras depois. Então é lógico que é um disco frio num primeiro momento, né? Sim, melancólico, mas aí ouvindo novamente, de novo, de novo, de novo, e ao longo dos anos, algumas estão para cima, algumas são flat, né? Elas têm linhas melódicas interessantes, né? Embora lentas, elas são lentas, mas não são desanimadas do ponto de vista harmônico e melódico. E tem uma ou duas que você realmente tem que estar preparado para aprofundar por longos minutos, né? E aí talvez elas sejam mais melancólicas pela duração. Aí no faixa a faixa a gente explica melhor. Mas o saldo final não é de, para mim, não é de tristeza profunda, de melancolia, até porque ele termina alegrinho, assim, ele termina numa vibe mais animada, mais alegre. Eu acho que a banda soube muito bem, o Robert Smith, o produtor, que é um produtor muito bom, né? Um produtor bem ligado a banda, né? Souberam montar bem o disco. Agora, os caras iam passando por questões, né? O Bob Smith estava, pelo que a gente lê, numa crise dos 30 anos ferrada, né? Acho que pior do que qualquer um de nós tenha passado aqui. Os 30 anos sempre são uma coisa meio assustadora, mas ele entrou numa crise ali. E a banda estava perdendo um dos seus fundadores, né? Que era o Lawrence Tolhurst. Eu não sei como é que vocês falam esse nome, Tolhurst, Tolhurst. Mas enfim, o Lowell tava mal, né? E era um dos membros fundadores da banda. Isso é muito triste, né? A banda chegando ali no final da década, com um dos seus membros fundadores se arrebentando. Agora, voltando aqui, mais uma coisinha. O que que eu queria falar ainda? Eu queria falar que o Marco falou do Detops, só lembrar o pessoal que é Detops com Z no final. O Marco não falou quando ele disse. E por fim, não é nada fácil no final a gente falar sobre o Disintegration, mas a gente vai fazer isso. Né? O que eu acho é que a banda, ela vinha desenvolvendo algumas dessas estéticas nos discos anteriores. Né? Eu sou muito fã do Kiss Me Kiss Me, como o Felipe aqui sabe, não sei se o Marco sabia. E para mim é um dos melhores discos duplos da década de 80, junto com o Wally House do Husker Du. Dois discos duplos maravilhosos para mim, assim. Ouvi demais o Kiss Me, até furar. Eu tive em vinil, não tenho mais. E havia já essa estética em faixas como The Kiss, né, Snake Pit, aquela abertura lenta, modorrento, Robert Smith entra com 3 minutos, né, lá na frente. Só que aqui a banda aprofunda, né, se passa acho que uns 3 anos do Kiss Me Kiss Me pro Disintegration, e a banda aprofunda essa instrumentação. Né? Então um disco muito bonito, na verdade. O saldo final é de beleza, uma beleza gélida. A beleza de você estar na Islândia, sei lá, no meio de uma nevasca. Mas é belo. Dentro do gelado pode ser bonito, e o The Cure mostra isso pra gente. Essa é minha primeira fala.
Legal. É, eu também acho que chamar de melancólico é uma meia-verdade, né? Ele não é um álbum que você vai terminar triste depois de ouvir. Você
Não.
vai te passar outras sensações. Você pode, em algum momento, também ficar meio deprê ali por causa de algumas ambientações que as canções têm, mas, regra geral, ele é um disco mais rico do que isso, né?
Eu
Ele
acho.
vai além só de uma tristeza profunda, desespero apenas. Isso é muito interessante. É, antes da gente entrar nesse disco mesmo, eu queria fazer uma breve retrospectiva da banda até aqui, 1989, principalmente porque em 85, de 85 em diante, o The Cure está numa fase de tudo dando certo, né? Uma sequência de grandes discos, de grandes singles, sucesso comercial enorme finalmente, né? Estourando no resto do mundo, além do Reino Unido. The Head on the Door, que é de 1985, que tem simplesmente Between Days e Close to Me, duas das músicas mais famosas da banda até hoje. Foi o primeiro álbum que teve uma boa posição no mercado norte-americano, então a banda começa a ganhar uma dimensão muito maior. 2 anos depois, o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, um álbum duplo, muito arriscado, mas que chega a ser platina no mercado americano, ou seja, agora realmente eles têm outro peso. E nessa época também o The Cure está chegando no Brasil, primeiro com seus álbuns, né? Ele tem lançado aqui o Head on the Door, a maravilhosa coletânea Stand Alone on a Beach, que é de 86. Chega aqui também no Brasil o The Top e o álbum ao vivo Concert. Mas os grandes álbuns do começo da carreira do The Cure, a chamada trilogia gótica do começo da carreira, 17 Seconds, Faith e Pornography, nunca foram lançados no Brasil. Até hoje eles são inéditos aqui em mídia física. Então a gente não tinha uma real dimensão do que era o The Cure, essas outras facetas, apesar de ter algumas grandes canções dessa fase na coletânea Stand Alone on a Beach, principalmente Pornography, é um disco que precisa ser escutado inteiro para você entender o que era esse The Cure gótico, entre aspas, aqui, esse The Cure que beirava a depressão, esse The Cure tão triste, né? Porque, como o Marco já adiantou, Disintegration é um álbum que muitas vezes é considerado a evolução do Pornography, um retorno ao Pornography, por ser também um álbum cheio de ambientações climáticas, e o clichêzão maior dele é falar que ele é um álbum melancólico que a gente está discutindo aqui, né? Então, em 1989, como você adiantou, Christian, o Robert Smith estava nessa crise dos 30 anos, porque já em abril de 88 ele faz 29 anos e entra nessa crise, que no ano seguinte ele faria 30, ele precisava fazer a sua obra-prima, como se ele não tivesse feito nada de bom até aqui. É um absurdo.
Isso é ótimo.
Mas que bom que ele pensou isso para nós ouvintes, que bom que ele pensou nisso. Ao mesmo tempo, dizem que ele estava insatisfeito com o sucesso da banda. Uma coisa que eu nunca consegui comprar muito essa ideia, não, porque todas as mudanças de sonoridade do Cure sempre foram para a banda se tornar maior, né? Ele sempre gostou dessa ideia, ele sempre correu atrás disso. Mas eu entendo, a turnê do Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me foi exaustiva, foi realmente uma turnê enorme. Além da exaustão por causa da longa turnê, teve esse problema com o Torrus, como você falou, né, que ele estava com um grave problema com o alcoolismo, estava sim incapaz de participar da pré-produção, das gravações. Mas com isso nós temos a chegada do Roger O'Donnell. E aí eu queria passar para o Marco fazendo a seguinte pergunta: você acha que a chegada do Roger O'Donnell é um dos pilares do Disintegration, porque os teclados dele aqui são uma coisa completamente nova para a banda,
Sem dúvida
e
nenhuma.
as camadas de teclado, para mim, pelo menos, é a coisa que mais chama atenção no Disintegration no primeiro momento que você escuta o disco.
Vamos falar a verdade e ser direto? O Low era um péssimo músico. Essa que é a
Sério?
verdade.
Eu tô olhando.
Essa que é a verdade. O que acontece? Por que que ele tocava a bateria? Quando o Robert Smith fala, quando eu falei em minimalismo aqui, era simples. Vocês podem ouvir os primeiros. Se você ouvir a trilogia do Kill, parece bateria eletrônica. Tá certo? Aí, a partir daí, eles ficam em dupla, eles usam mais sintetizador, e aí eles chamam o Port Thompson para tocar guitarra, o Robert Smith vai para Silks, toca na Silks, ele chama o Port Thompson para tocar guitarra, que é um puta guitarrista, que é lá de Crowley, eu não sei se hoje ele é casado com a irmã do Robert Smith, mas ele era casado com a irmã do Robert Smith, ele é um baita guitarrista, apesar das pessoas ouvirem e falar assim, pô, as guitarras do Kill são simples, esse cara toca muito, né? Tanto que ele vai tocar na orquestra de guitarra do Jimmy Page, né? O Port Thompson. E ele era a estrela lá de Crowley, né? Que é da onde o Kier, que é do sul de Londres ali, da onde o Kier nasceu. Ele era a estrelinha, ele era o guitarrista, ele era o Guitar Hero da cidade, tá? Então ele chama o Port Thompson, ele chama o Andy Anderson para tocar bateria, que é o cara que toca para bateria no The Top, que já é um baita, já é um cara profissional, já é um cara e joga o Lawrence Thurst pro teclado. E o Lawrence Thurst vai se virar como músico profissional, né? Eu pus entre aspas aqui. Mas o Lawrence Thurst, ele sempre foi, de uma certa maneira, ele sempre foi um entrave para a banda, nesse sentido musical. Mas ele era o amigo de infância do Robert Smith. Se ele não tivesse bebido, se ele não tivesse falado as coisas que ele falou, como se liga. Me parece que tem uma biografia do Lawrence Thurst que eu gostaria de ler. Eu tô para comprar, só tem em inglês, ainda não temos em português. Acho que nem sei se vai ter, mas tem uma. Que ele abre o coração e até em arrependimento. Porque depois eles vão, depois do Disintegration, vai para as vias de fato no júri, né? Isso aí vai ser decidido, porque ele
Ah, não
pediu os
sabia.
direitos, né? Vira uma briga na justiça. Então, eu acho que o Lawrence Thurst sair, para o Robert Smith foi ruim. Eu acho que muita das letras é endereçada a isso. Não posso afirmar isso, mas eu tenho essa sensação. Dessa parte musical, o Roger O'Donnell, acho que ele já vinha de outras bandas, e, cara, ele já era um cara profissional, e ele, cara, isso faz parte do que o Cure veio a se tornar depois do Disintegration. Cure acha a estética dos dias até praticamente hoje, no a estética musical do Cure vem de lá, do Disintegration para cá. E o Roger O'Donnell tá lá, até hoje. Então, eu acho que sim, eu acho que o Roger O'Donnell é. Eu vou falar mais, não só pelo Disintegration, mas pela atual estética do Cure.
Bem rapidinho, Felipe. Só para você saber, Marco, o Paul Thompson, ano passado eu escrevi para o Instagram do Prisioneiro no aniversário dele. Andei fazendo uma pesquisa, ele tá numa fase de transição, assim, ele já mudou o nome, agora ele tá como Pearl Thompson,
É,
umas roupas mais femininas e
Pearl.
tal. Eu não sei se ele tá
É.
casado ainda realmente, eu não tenho certeza, porque
Olha, eu
tá numa coisa
vi,
meio gender fluida, assim, sabe? Não sei
eu
realmente.
vi quando o Cure, 2 anos atrás ou 3 anos atrás, foi receber o prêmio do rock lá
Hall da
do
Fama?
Hall da Fama.
Cleveland, é.
Ele tava lá e ele tava com uma garota, tá? Até moça, esteticamente era careca daqui para frente, assim, para trás. Se vocês procurarem esse show no YouTube, vocês vão ver. Eu não sei se aquela menina é a irmã. Eu sei que ele era casado com a irmã mais nova do Robert Smith. Não
Isso
sei
aí.
se é ela, realmente não sei.
Tá
Não, ele
certo.
já separou da irmã do Robert Smith e tá com outra. Ah, tá.
Ele
Ah,
foi
muito
casado
bem.
com ela há bastante tempo, mas separou e tá com outra.
É.
É. Esse produtor é muito bom, né, caras? Ele produziu vários discos do Cure, também trabalhou com The Mission, Depeche Mode, né? Esse David M. Allen.
É,
Bacana, né?
David
Um
Allen.
produtor importante. Não sei qual é o tamanho da participação dele, se o Robert Smith deixa o cara
Eu
produzir ou se
acho.
ele toma conta, mas é um cara que tá aí ligado à banda, né?
Eu tenho a impressão que a participação dele, conhecendo o Robert Smith, lendo esse livro do Cure, não sei o que o Felipe acha, mas eu tenho a impressão que o Robert, ele faz mais a parte técnica e o Robert Smith cuida do final, né? É, eu tenho essa impressão, não sei o que o Felipe acha, mas eu acho que é mais ou menos isso.
É, eu acho, ele tem aquele estilo de ser mais engenheiro de som do que produtor mesmo, né? Ele tá mais preocupado de ficar ali atrás da mesa do que interferir no que a banda tá fazendo. Porque ele pegou esse período aqui do The Cure, ele começou no The Top, né? Então, 84 até 92, que foi o disco seguinte ao Disintegration, que é o Wish. Wish. Mas ele tem outras coisas bem interessantes aqui na carreira também, Wire, Sisters of Mercy, né? Tem um currículo bacana, Damned. É, mas aqui com o The Cure, principalmente nessa fase, realmente ele fica mais como engenheiro aqui de produção de som do que como um produtor que vai lá interferir. Porque são discos que o Robert Smith fez demos muito boas, né? E com algum The Head on the Door, por exemplo, ele compôs inteiro, né? Ele fez letra e música de todas as canções. E teve pré-produção aqui nos Integration, tem as demos. Hoje em dia a gente tem as demos aí nas edições de luxo e tal. Então você vê que ele estava muito envolvido aqui. É um disco muito pessoal do Robert Smith, né? Mais do que os anteriores até.
Agora, posso fazer uma pergunta para vocês?
Claro.
Tudo. Vocês acham que o Robert Smith. Vocês estavam falando aqui que o Robert Smith queria fazer a banda crescer. Vocês acham que o Disintegration foi feito nesse intuito de fazer a banda crescer?
Eu acho que o Kiss Me foi. Mas o Disintegration já é um retrato ali daquele momento, me parece ali, inclusive psicológico, assim. Acho que ele não queria, talvez não quisesse que o disco ficasse daquele jeito. Mas era como eles estavam, né? Um retrato, assim, eu acho, do Robert Smith, da banda. Não sei, vocês que leram biografias aí conhecem mais.
E você, Felipe, o que você acha?
Não, o Disintegration foi considerado o suicídio comercial pela Fiction, né? Que é a gravadora do The Cure na
Olha aí.
Inglaterra. É, eu acho que o Robert Smith fez esse álbum aqui para ser difícil, né? Ele tem todas as características de um álbum complicado, músicas muito longas, introduções muito longas. Apesar de ter hit singles evidentes aqui, ele não, ele duvido que ele achasse que ia ser o álbum mais vendido da banda até hoje. É o mais vendido de todos que o The Cure fez. Sucesso absurdo, conseguiu chegar em ótimas posições aí, todas as paradas. Foi uma surpresa, cara. Então, nesse ponto foi um tiro que saiu pela culatra, com certeza, porque ele teve que fazer uma outra turnê e continua tocando essas músicas o resto da vida. Então, se a ideia realmente era reduzir o tamanho da banda porque o sucesso estava incomodando, ele não teve sorte, né?
É, eu acho que eu acho eu vou um pouquinho mais além, viu, Felipe? Eu acho que o Robert Smith deu um pouco de ouvido ao público. Aqueles caras que pediam, que provavelmente ficavam na primeira fileira pedindo Pornography, Fate e 70 Seconds. Eu tenho essa impressão que ele uniu o útil ao agradável ali.
É, eu
Eu não
acho
sei,
outra
eu tenho essa
coisa.
sensação.
Eu acho que ele fez o Blood Flowers por causa disso. Eu acho que o Blood Flowers foi um disco que ele quis retomar as ambientações ali do Disintegration, da trilogia do começo da carreira. Inclusive, eu acho que é um disco artificial emocionalmente, digamos assim, por
Também
causa
acho.
disso.
Mas aqui nos Integration eu não sei, cara. Não sei se aqui, até que ponto também. É, mas existe, né? Existe sempre aquele fã lá que fica, ah, não, cara, que coisa é essa de Why Can't I Be You? É, Hot, Hot,
Hot, hot, hot.
Hot. Não, cara, eu quero escutar as coisas lá do começo da carreira, cara. Isso aqui não é o The Cure que eu curto, não. Cadê Charlotte Sometimes, né? Cadê Hanging Garden?
É, mas
Eu
eu
acredito
acho
que
que
tem um fã chato, né? Sempre tem um fã chato, né?
é, tem um cara que odeia The Walk, né? Vamos voltar um pouquinho para trás. The Walk, Let's Go to Bed, que são bem pops, né? Aí todas essas que você falou aí do Kiss Me, né? Essas músicas mais comerciais,
Gruvadas ainda.
mas eu acho que o Curie achou. Eu até brinco com meus amigos, eu tenho um bando de amigos que são curimaníacos, tá? Que ele achou uma fórmula de fazer um pop down. Isso tá, explícito em algumas músicas, assim como Pictures of You, assim como A Letter to Elise, assim como acho que The Blood, de uma certa, apesar daquela coisa meio espanhola de The Blood, acho uma grande música também, tem essa coisa. A Night Like This, né? A gente brincando entre os amigos, assim, a gente fala, essas são as pérolas do Robert Smith, são os pops down que ele faz ali, que ele guarda, são maravilhosos, todos eles.
Just Like Heaven, talvez,
Just
né?
Like Heaven,
Sempre um
exatamente.
acento mais triste,
É,
né? Embora seja uma música
isso.
que quase te deixa feliz, mas ela tom
É
menor e
isso.
tal, né?
É isso. Ele achou esse meio termo que ele acerta. Então, eu concordo com você. Tem aquele chato que fica lá pedindo Pornography, Fate e 70 Seconds, mas eu acho que ele achou um meio termo bem legal aí. Eu também não sou o fã número um das muito pops, tá? Apesar de eu achar o Disintegration, não tem nada tão pop, nem Love Song é uma música super pop. Ela tem lá aquele. Ela é a mais pop do disco, na minha opinião, né? Depois nós vamos falar disso quando a gente falar faixa a faixa, mas ela é uma. Ela não é nada perto de Friday I'm in Love, né? Pelo amor de Deus.
É verdade.
É assim, como eu como Christian, a gente conheceu o The Cure com o The Head on the Door e o Standing on a Beach, né, que é a coletânea. Então, o Head on the Door é um disco que tem de tudo ali, né? É um resumo da carreira do The Cure até aqui. Tem todos os climas, todos os estilos que a banda fez, o muito pop, o deprê, o psicodélico, tem tudo lá misturado. E a coletânea pega todos os singles, então você já tinha uma amostra dessa banda multifacetada. Então, eu nunca consegui ver o Cure, até nos anos 80, na época que o Disintegration foi lançado, como uma banda só deprê, né? Então, eu não tinha, não era viúvo do Pornography, né? Eu não tinha essa coisa de querer esse The Cure do 17 Seconds Faith Pornography, porque o The Cure nunca foi isso pra mim, né? O The Cure pra mim sempre foi Boys Don't Cry e A Force, né? Sempre teve essas duas coisas juntas e tudo bem.
Deixa eu te explicar isso. Eu sou uma viúva do pornógrafo, do fake, do. Porque, como eu falei, são discos que permearam a minha vida, porque ali o Robert Smith está falando o que eu gostaria de falar. Robert Smith está tocando o que eu acho, puta, por mais minimalista que seja. Depois eu até conto uma historinha para vocês mais sobre isso, mas de uma forma pesada, de um pesado diferente, né? Não é o pesado drive, né? Do heavy metal, do punk, né? Mas é pesado, um baixão pesado e as letras extremamente pesadas. Mas eu nunca tive esperança que o Cure fosse voltar a fazer isso. Isso também é um fato. Eu nunca esperei de um disco novo do Cure, porque era um momento da vida dos caras. Era um momento que morreu o pai do Lawrence Thurston. Era o momento que os caras estavam se drogando no máximo, era o momento que os caras estavam bebendo. O Robert Smith sempre foi um pessimista por natureza, né? Então a banda para ele sempre ia acabar, sempre ia chegar uma notícia ruim falando vocês estão fora da gravadora. Então o pornógrafo ele faz parte do momento do Cure de 1981, que é um momento ali dos três, tá certo? Com 20 e poucos anos. E aí você vê a banda crescer. Quer dizer, um trio passa a ser um quinteto. Como é que você vai fazer o pornografia com um quinteto? Não dá.
O som vai ser
Né?
afetado, né, pelo número de integrantes, pela
Claro!
entrada de músicos melhores, né?
A própria banda se desenvolve musicalmente durante a carreira, os caras querem arranjos diferentes, os caras querem harmonias diferentes entre os instrumentos. Coisa que o pornografia tem, mas tem muito menos do que os discos depois do The Top.
Não, é isso, cara. Maravilha. Eu também adoro essa trilogia inicial, assim. Eu só não acho também que tinha que voltar, porque era o que tinha que ter sido feito naquela época, e foi feito muito bem e pronto, né? E a banda nunca ficou estagnada numa coisa só, sempre se renovou, enquanto teve criatividade a rodo para fazer isso, né? Eu acho que os anos 90, metade dos anos 90 para frente, o The Cure vira uma banda mais burocrática, assim, mas esse é outro assunto. E vamos falar dessa capa, cara? O que
Pois é,
vocês acham?
eu ia perguntar para vocês assim que tu respirasse a opinião de vocês. É uma das melhores capas da banda. Quer falar primeiro, Felipe, já que você puxou aí sua opinião, já para a gente
Cara, eu acho
se
que é uma capa
comprometer.
esquisita e bonita, cara. Ela funciona muito bem para esse disco, ela é perfeita, ela combina demais. Eu tenho esse álbum em vinil, então o efeito é maravilhoso. Mas se você for prestar muita atenção, essa cara do Robert Smith aqui é esquisitaça, né, cara? O olhar dele para você aqui é meio assustador, né? Ele é o personagem de Lullaby, né? Sei lá.
Entrando no
Mas
quarto à noite, né? É a mais bonita da banda, não? Felipe, na sua opinião,
Não, não.
qual que é?
Acho que não. Cara, Pornography é maravilhosa, Head on the Door é maravilhosa.
Date.
Faith é maravilhosa, a gente até colocou no Instagram no passado, né, por dica do Marco lá,
Verdade.
comparação.
Marco, sua opinião aí sobre a capa. Você gosta dessa capa também? Você acha que ela é.
Eu acho o Robert Smith over na capa. Verdade. Ali mostra o quanto ele era banda, né? Acho que essa capa mostra o quanto o Robert Smith é a banda, né? Eu prefiro Pornography, Fate, mesmo 70 Seconds é uma capa que acho legal, menos que as outras duas. A capa do primeiro álbum é maravilhosa.
Da geladeira?
Na geladeira do. É
É o
uma
abajur e
geladeira
o
e um
aspirador.
aspirador de pó, né?
Eu ali, aquela capa depende do dia para mim. Tem dias que eu acho incrível, tem dias que eu
Puta, eu
acho meio estranho.
acho aquela capa incrível.
Eu acho uma coisa, eu acho que o Robert Smith ele teve a habilidade, ou sei lá se foi sem querer ou não, de criar um personagem assim, extremamente, eu acho, extremamente fotogênico. Essa coisa do cabelão, a roupa larga, maquiagem exagerada. Né, eu acho que sempre fica legal assim as capas quando ele aparece. Eu acho bacana. Blood Flowers, né? Tem o rosto dele. Essa aqui, né? Mas eu gosto dessa capa, cara. Olhando bem, assim, olhando com calma, analisando e tal. Ela, para mim, ela fica no mesmo patamar do Pornography e do Head on the Door. Mas ele criou um personagem que, assim, é como Iggy Pop, é como, sei lá, o Ozzy. É um cara que você reconhece, é um personagem do rock, né? Da música. Você instantaneamente reconhecível, né? Isso eu acho bacana, ele conseguiu fazer isso, né?
Ele se pintava em casa, para quem leu a biografia, ele já se pintava em casa. Não sei se foi uma vez, duas, três, sei lá, mas ele ali fala que ele já fazia isso. Cara, eu gosto do fundo, o fundo das
É
flores, com as
bonito,
flores,
né?
eu acho psicodélico, né? Bem legal. Agora, eu fico com o Felipe ali. Eu acho meio over a carona do Robert Smith ali. Vários personagens foram feitos em cima da imagem dele, né? Eduardo Mãos de
Ah,
Tesoura.
sim.
Né? Eles não fizeram era para eles fazerem
A
as
trilha?
músicas a trilha.
Ah, não
Aí
sabia.
acabou. Eles tiveram um problema aí, nem lembro quem foi que fez, mas Eduardo Mãos de Tesoura foi feito para o Robert Smith. Eu posso contar como eu descobri esse disco?
Claro.
É uma história interessante. É, em 89, eu não lembro que ano que o Collor entrou em 90, foi 90,
A
né?
votação foi final de 89 e ele
Isso,
entra, foi
foi
meu,
90.
e ele entra em 90.
Eu trabalho numa empresa familiar, né? Meu pai tem uma empresa, trabalho eu, meu pai, meu irmão. Só para
Ah.
vocês, deixa eu dar o contexto todo. É uma meia longa história. E meu pai já temendo alguma coisa do Collor, de verdade, acho que ele teve um terceiro sentido. Ele viaja para buscar parceria. Primeiro era, não, na verdade foi a abertura, né? É uma fábrica, né? A gente tem uma fábrica de produtos de alta tensão, a gente fabrica equipamentos de alta tensão, bem específico, tal. E meu pai foi procurar. Meu pai falou: ah, eu vou fazer uma viagem. Aquela época, para viajar era um negócio complicado, né? Você precisava gastar muito dinheiro, né? E meu pai falou: cara, eu vou viajar, eu vou trazer alguns parceiros, porque como vai ter abertura, nós vamos ficar com a calça na mão. E foi exatamente o que aconteceu com muita gente, porque apesar da abertura, né, ter sido boa. Quando o Collor entra, ele faz a abertura, que é a história do carro, que era carroça, lembram disso?
Lembramos.
A abertura não foi tão boa para a indústria nacional, porque a indústria nacional estava muito atrasada pelos anos do Exército. Então, a indústria estava atrasada e a indústria foi pega, a abertura foi repentina e foi pegar com a calça na mão, porque o cara vinha com uma puta tecnologia e você não tinha nada, você tinha uma carroça, né? Como dizia o Collor. Então meu pai falou, vou fazer uma grande viagem para aproveitar, né, por causa da grana curta. E ele viajou e ele falou, eu vou ficar 2 meses fora só procurando parceiro comercial para trazer tecnologia, né, ou para representar aqui ou para colocar nos nossos equipamentos, não importa. Bom, claro que eu como um moleque dos meus 14 anos fiz uma listinha. Ele falou, cara, não vou trazer disco para você. Eu falei, não, mas você vai trazer fita, não tem problema. E eu pedi para o meu pai trazer uma porção de discos. Ia de, putz, de Clash, puta, uma porrada. E fita, ele ia trazer em fita, né? Porque não dava para trazer em disco. Aí, cara, quando ele chega, depois de 2 meses, isso já no final de 89, não, no final de 89, não, meados de 89, ele chega com uma fita. Com a cara do Disintegration. Eu olhei e falei, o que te empurraram? É um pirata. Na época a
Que
gente não
bomba
falava
é essa?
bootleg, a gente falava pirata. Eu falei,
Pirata.
será que é um pirata? E a hora que eu ouvi, claro que eu percebi que era o disco novo do Cure, cara. Então eu conheci esse disco assim, meio de sopetão, cara.
Que legal.
Eu me lembro dessa história assim, falei, pô, a primeira vez que eu ouvi o Disintegration foi desse jeito, cara. Eu não sabia que ele era exatamente o novo disco do Cure, cara.
Legal. Ah, essas histórias são ótimas, cara, porque assim, você pegou quase que em tempo. Eu não sei se ele foi lançado aqui no mesmo ano, deve ter sido, né, Felipe? Ele
Não lembro,
já era
né?
lançado aqui no, mais ou menos na mesma época do lançamento lá fora, né? Mas ainda tinha uns delays aí de vez em quando, né? E a fita do Disintegration tem quantas faixas? Tem as que ficaram de outtakes também ou não?
Sim, tem todas. São 10 faixas, né?
Doze.
Total,
São
12.
doze.
12 faixas. 12 faixas.
É porque Last Dance e Homesick são tidas como extras, né?
É, não é extra porque ela saiu na época em CD e cassete, né? Eles não quiseram lançar um CD, um LP duplo, né? Em vinil.
Ah, tá.
Então eles tiraram duas.
Ô, Rodrigo, ele vai chegar pro faixa a faixa.
Tem direito de responder uma
Vamos lá.
pergunta aqui.
Espero que a
Responder
pergunta
uma
não seja
pergunta
difícil,
agora,
então,
assim, de sopetão, né? Se fosse para tirar duas faixas das 12 para formar o LP, você tiraria as que a banda tirou, as que o produtor tirou, ou você tiraria outras, cara? Você sabe
cara. Ah,
que
eu
Last Dance e
tiraria.
Homesick não estão no vinil, né? Original.
Sim.
Eu tiraria Love Song e Lullaby do disco, só para ficar só para ficar um disco bem coerente, assim, sabe?
É verdade, é
Faz
verdade.
sentido, faz sentido.
Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. O disco inteiro tem quatro músicas que não falam de partida ou de término ou de qualquer coisa do tipo. Três
Love Song e
músicas:
Lullaby.
Love Song, Lullaby e Pictures of You, tá?
Ah,
Essas
tá.
três músicas. Ou seja, das três, as três são músicas. Das quatro músicas de trabalho, três são elas. Quer dizer, as
Verdade.
músicas de trabalho não são as músicas nostálgicas do disco, né? Não são.
Engana o ouvinte, né, cara?
É, engana o
O cara
ouvinte.
lança o single de Lullaby, cara. Opa, esse disco vai ser animado, né, cara? Vai ser legal.
Das músicas de trabalho, a única que fala de término é Fascination Street.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Desculpem o atraso. E eu tiraria, sim, as duas que foram sacadas aí pela na edição. Não, não faz, não faz, não, jamais tiraria Lullaby
Love song.
e Pictures of You, mas jamais, Love Song, jamais. Acho que são as músicas chaves do disco aí. E o que tiraram para edição em vinil faz todo sentido, né? São
Eu
as
também
músicas
acho.
menos.
Eu também acho.
É, acho que faz todo sentido aí. Mas
Quase
o
rompe.
também
Eu
faz todo.
concordo, cara.
Também faz todo sentido ela tá
Ela tá lá. Eu gosto
num
Last
contexto.
Dance. Last Dance, eu acho que sim, mas eu acho que home, eu gosto de Homesick, cara.
Vamos até começar por essas duas, então, aqui, só para ser diferente, né? Eu acho que Last Dance e Homesick tem ótimos arranjos instrumentais, são belíssimos, as linhas de baixo são maravilhosas. O piano de Homesick é uma coisa muito hipnótica. Eu gosto também que tem uma linha de baixo descendente, assim, em Homesick, depois de 1 minuto mais ou menos, assim, que ele faz. Depois ele volta, né? Vai subindo. É muito legal. Mas as melodias vocais das duas músicas, a interpretação do Robert Smith nas duas músicas são as menos interessantes do álbum. Eu acho que
Agora, ó, pro
Last Dance,
Rodrigo.
principalmente, é sem graça o jeito que ele tá cantando assim, perto do que ele faz nas outras, né?
Já que o Rodrigo falou em Lullaby e Love Song, você não acha que Last Dance faz um papel importante de estar entre as duas?
Eu não sou um expert em The Cure e acho que foi uma grande vantagem, né? Ouvintes, não era aniversário do meu pai, é brincadeira, eu tava fugindo da
Que
pauta aqui, não
absurdo.
sei nada de The Cure.
Arrumou um
Não,
bolo na
brincadeira,
padaria,
pai,
tirou
te
uma
amo.
foto dele soprando e mandou para nós.
Pai, te amo, parabéns. Mas eu acho que os discos, todos, que talvez vai até o Ishii, com certeza, eu acho que todos os discos do Cure, eles são bem montados nesse aspecto, assim, sabe? Eles conseguem separar as nuances, os ânimos, os climas dos discos, sempre com alguma faixa que faz essa ponte, que faz essa ligação. Então, eu concordo sim, Marco. Eu acho que ela tá no lugar certo ali, exatamente com esse propósito, sabe? Eu fiz uma pergunta pro Felipe em off essa semana, dizendo que eu tinha absoluta certeza que esse era o disco favorito dessa banda para ele, que eu sei que ele ama essa banda, cara. E ele ficou ali em cima do muro, em afirmar que era esse disco ou não. Porque, para mim, eu acho que esse disco que tem a verdadeira essência do Cure, assim, ele resume toda a essência da banda. Tá, basicamente, tudo tá nesse disco, assim. O lado mais denso, o lado mais triste, o lado mais provocativo, o lado mais insinuante, as linhas de baixo, o vocal, às vezes arrastado, às vezes muito melódico, muito uso de eco, muito uso de teclado. Então, esse disco, para mim, ele é um baita de um resumão da essência dessa banda. E isso que o Marco falou da faixa tá ali no local certo para fazer a ponte de Lullaby e tal, cara, perfeito, é exatamente isso. Penso dessa forma também, Marco, e concordo com você.
A
Vai
gente
lá,
não tinha
Christian.
falado do eco, é o belo uso do eco que o disco faz. E só dizer que eu escutei Love Song, Last Dance, Lullaby. Depois eu escutei sem Last Dance. Eu gostei de sair de Love Song e pular para Lullaby. Eu não. Porque eu gosto dos hits, na verdade, todo mundo sabe.
Cara, eu tenho essa edição em vinil original, né? Então eu fui escutar Last Dance e Homesick bem depois, bem depois. Provavelmente há uns 10 anos. Se Last, não, Last Dance eu tinha escutado há mais tempo. Agora, Homesick eu não lembrava de ter escutado antes do stream, não, cara.
Spider-Man calls softly through the shadows.
Então, para mim, Love Song Lullaby, na verdade, elas fazem o meio de campo entre Close It Down e Fastation Street. Elas quebram o clima do disco, sim, né? Close It Down e Fastation Street são muito parecidas de clima, né? Então.
Como eu
A
escutei
meiuca.
com elas, eu acho que ela tem uma função. Eu acho que Last Dance, onde ela tá dividindo ali duas partes do disco mais leves, vamos dizer assim, né? Que é Lullaby e Love Song, cara. Ela tá colocando uma pedra no caminho do pop, né? Do pop entre aspas, porque, como eu falei, não é exatamente um pop, né?
Acho para mim, pro meu gosto, que as duas ali fazem mais sentido do que sem elas. Aceito total a versão do Felipe que tem o vinil lá sem as duas faixas, cara. Faz sentido também. A montagem é ótima por isso, né?
A gente já falou dessas
Boa.
duas, vamos falar dos singles agora, então. Já falamos um pouquinho aqui de. Já falamos de Lullaby Love Song, os outros singles são Fascination Street e Pictures of You. Então, cara, são um disco que tem os singles que realmente são as músicas mais acessíveis, assim, né? Mais grudentas mesmo, mais maravilhosas do álbum, assim, para o público em geral, são essas quatro, né?
Marco, que é o convidado, né? Vamos
Qual
lá.
que é o. Das quatro aí, qual que você gosta mais?
A Fascination Street. Fascination Street é a mais pesada, né? Ela tem um determinado peso. E gosto de Pictures of You. Já falei que entre os amigos, né, que gostam de Cure, a gente chama Pictures of You, é uma das pérolas pop do Robert Smith. No bom sentido, tá? Não tô falando, né, no mau sentido, não. Mas Fascination Street, para mim, dessas quatro, é a que eu mais gosto. É uma música que, cara, eu acho ela pesada. Ela é o que mais fica perto de alguma coisa do pornography,
Sim.
na minha opinião, junto com Prayers for Rain, apesar das guitarras com bastante drive, né? Então, as guitarras de Fascination Street, elas têm bastante drive, então isso já diferencia um pouco do pornography, né? E ela é, como eu falei, as harmonias são muito mais complexas, é tudo muito mais complexo do que no pornography. Falando rapidinho das quatro, vai. Considero Pictures of You uma grande música, gosto muito dela. Ela entra na categoria Pérolas. Love Song é uma música bem direta para Mary, né, cara? É um pop, né? Com um teclado pop, com um refrão extremamente pop, né? É uma música que ela tem sentido de estar no disco. É uma música, afinal de contas, todo mundo tem que ganhar o pão de cada dia, né? Então ela tem que estar lá para tocar no rádio. Mas é uma música que eu gosto, tá? Dos pops do Cure, tem pops que eu gosto muito menos do que essa música. Lullaby, cara, é um pop. Ela é pop, mas ela é estranha. Ao mesmo tempo, ela tem um quê meio estranho, um quê. O videoclipe, Tim Pope, né? Que era o diretor dos videoclipes do The Cure, fez mais um grande clipe com Lullaby. É uma música que eu gosto. Tem a função dela no disco ali. Ela é uma das mais leves do disco também, como bem você disse. Acho que é uma das que a letra sai fora de toda a letra, de todo o disco, né? Ela sai fora dessa coisa de término, né? Gosto de todas elas, eu gosto um pouco, mas minha preferência, acho que uma das minhas preferências do disco, inclusive, é Fascination Street.
Vou falar de Fascination e de Pictures of You, certo, Felipe? Eu acho que a Pictures of You ela tem um temperinho mais palatável ali, que dialoga, né, com o álbum anterior, com Head of the Door, com Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me e tal. Tem essa. Faz essa, esse diálogo, né, com os discos anteriores. Mas, cara, Fascination Street é uma lindeza, cara. É uma pepita, cara. É uma lindeza. Acho que é uma das músicas mais perfeitas desse disco, cara. E eu arrisco dizer, tudo bem, cara, que Lullaby eu acho que é uma faixa icônica do disco, mas eu acho que esse disco ele não teria a mesma potência sem Fascination Street, que é a minha faixa favorita do disco, cara. Adoro, adoro, e tá entre as minhas cinco favoritas da banda,
Cara, eu não tenho como discordar de qualquer elogio que vocês façam para as músicas desse disco, porque eu amo todas elas aqui, mas eu vou discordar de vocês colocarem Love Song, Lullaby, assim, um centímetro, um milímetro abaixo das outras por serem mais pop. Eu acho que Love Song tem uma construção muito bem feita, cara. Você, escutando no fone de ouvido, você percebe, assim, cada linha de cada instrumento fazendo uma coisa diferente, principalmente no refrão. E nada fica esquisito, nada tá desarranjado, nada parece confuso. Você consegue escutar claramente cada um dos instrumentos, cada um fazendo a sua linha. E todas elas conversam, todas elas estão em uma harmonia lindíssima. É uma letra muito bonita, cara. É uma música pop, propositalmente pop. Ela destoa do disco por causa disso, né? Pelo esse clima um pouco mais leve. Ela poderia estar num disco anterior do The Cure que tranquilamente que passaria batido assim como uma canção pop pura e simplesmente, mas cara, ela é uma construção muito bonita, cara. Eu adoro escutar essa música no fone de ouvido e ficar prestando atenção como tem tanta coisa acontecendo ali com essa linda letra do Robert Smith. E eu adoro também essa coisa de pesadelo de canção de ninar, aquela lambaica. Eu gosto de brincar que canções de ninar são para ser assustadoras mesmo, né? Nana Neném, a Cuca vem pegar, né?
Eu sempre pergunto uma coisa, Felipe, desculpe. Se o papai foi pra roça e a mamãe foi trabalhar, quem tá cantando a música? Já é a Cuca, cara. A Cuca já tá lá, filho. Já tá no
Então,
sal, ela é em primeira pessoa a música.
a casa já caiu.
É esse clima mesmo, cara. É uma canção de pesadelo e é baseada em pesadelos que ele tinha mesmo, né? Ele, quando era criança, ele tinha esses sonhos assim recorrentes aí com uma aranha humana, né? Que é um Spider-Man aqui, mas não é o Homem-Aranha da Marvel, claro, né? É uma aranha humana que vinha literalmente devorá-lo, né? Então, e ela é assustadora mesmo, assim, ela consegue passar esse pânico, assim. Então, são faixas que eu, apesar acho que eu nem escutei nos últimos dias para ouvir. Eu acho que Love Song eu escutei bastante, mas Lullaby eu escutei uma ou duas vezes só, assim, nesses últimos dias, porque são músicas que realmente tocaram bastante, né? Tocaram muito. Mas, cara, Fascination Street e Pictures of You, eu concordo com vocês, totalmente são maravilhosas mesmo, cara, são perfeitas.
Eu evitei falar de Love Song porque exatamente porque é um hit, e eu acho que tudo que eu falar vou acabar me repetindo aqui. Mas o Felipe tocou no ponto que eu mais amo da música, que é o detalhe de como ela é construída, cada camadinha dela ali, né? Quando você. A gente sempre também atenta para isso aqui, para o ouvinte, né? Para catar o fone de ouvido e prestar atenção ali na construção das canções. E ela é muito. Roubando uma expressão da Mari Kazé, nossa amiga, ela é muito gostosinha, né, cara, de ouvir assim, porque ela vai acrescentando camadas e camadas e camadas, e tem um teclado que fica numa nota única ali, quase que a música inteira. Mas o que eu mais gosto é a forma que o Robert Smith canta, Whenever I'm Alone with You, que cada vez que ele entra com essa frase numa estrofe, ele entra de um jeito diferente.
Ele muda.
Ele muda, e isso dá um charme na música, que é uma coisa. E é assim, um argumento simples, gente. Não é, o cara não tá inventando a roda ali, ele tá fazendo só uma canção pop, usando argumentos simples, fáceis e que funcionam muito bem.
Só acrescentando ao que você está falando um pouco, né? O Trevor Hazard, que fez a introdução do The Cure no Hall da Fama, né? E
Trent Reznor.
Trent, desculpa,
Vamos lá, vai de novo.
o
É o
Nine Inch
Nine Inch
Nails,
Nails,
Trent
né?
Reznor, Nine Inch Nails, uma grande banda, por sinal. Ele fala, se vocês prestarem atenção, ele fala que O maior e melhor instrumento do The Cure é a voz do Robert Smith.
Muito bom.
E é uma verdade, porque você pode estar na lua sem caixa de som, que você vai ouvir qualquer coisa e você vai falar: isso é The Cure.
É verdade.
Exatamente por causa da voz do Robert Smith. O Robert Smith, ele não queria cantar, ele não queria ser o cantor da banda, ele era o guitarrista da banda. Acho que primeiro ele assume o baixo, depois ele vai para guitarra. Mas, assim, ainda quando chamava Easy Cure lá atrás, né? E é assim, cara, e é a maior verdade que ele disse, cara, porque realmente a voz, juntando um pouco o que você está falando aí, Rodrigo, a voz do Robert Smith, ela é diferente de tudo que você já ouviu no mundo do rock and roll, eu acho.
É verdade. Se eu puder fazer só o fechamento, vocês esquadrinharam aí as faixas, né? Eu acho uma coisa bacana de Pictures of You, que é uma faixa super agradável, né? É o fato que ela vem depois de uma faixa mais complicada, né? Que é Plain Song, que começa com aquela cascata de sintetizadores e teclados e teclas e peso, aquele baixão no sintetizador gravíssimo, né? Então o disco começa épico, grandioso, e Pictures of You dá uma planeada, né? Dá uma nivelada no negócio, fala assim: ah, pô, não vai ser tudo e o tempo todo assim. Volta esses climas depois, né? Mas Pictures of You dá uma planeada que eu acho muito bacana, muito agradável, né? E a gente tem as introduções longas também, que é uma coisa que se perdeu, né, na música pop, né? E é uma coisa que aqui a banda abusa bastante. E uma coisa legal também é que você tem um padrão aqui de algumas composições, várias no disco, na verdade, que não tem refrão, né? Na verdade, o Bob Smith canta uma linha e entra o instrumental. Canta a linha de novo e entra o instrumental. Né? Às vezes um instrumental bem repetitivo, que é, talvez, na verdade, seja o refrão, né? Não sei se vocês pensam sobre isso, que algumas faixas o refrão é instrumental. Né? Ele
O
canta
final da
estrofes, né?
estrofe. Ele sempre pega o final da estrofe, puxa e fica repetindo. Nesse disco, principalmente, né?
Sim.
Ele fica repetindo e ele torna aquilo uma marca. Não vou
É.
falar um refrão, porque não é um refrão. Mas ele torna a marca daquela música.
É. Isso é
Pode
um
prestar
padrão.
atenção.
É um padrão em
É.
várias faixas, né,
É isso aí.
Marco? Love Song, pra mim, é uma das melhores músicas da história da banda. Eu também vou ficar chovendo no molhado aqui. Acho uma música maravilhosa, isso que o Felipe falou, ouvindo no fone de ouvido, cara, a forma como tá construída ali os canais, né? Como os instrumentos ficam na sua cara, né? Tranquilamente, sem que seja uma coisa over, né? Gosto muito. E aqui ela tem o formato canção, né? Estrofe, refrão. Né, uma instrumentação super contagiante. Acho que Love Song é impossível você não ser pego, né, por Love Song. Eu gosto muito de Lullaby também. Eu acho que o Robert Smith faz uma coisa complicada aqui, que é cantar sussurrando, né? Muita gente acha aqui que o Robert Smith não está tendo trabalho, mas você ficar sussurrando e criar climas dentro de uma faixa tão limitada que é o sussurro, mostra como o Robert Smith é um grande cantor, né? Isso não é fácil, né? Acho as cordas sensacionais. Acho que aqui aparece um pouco mais, talvez pela primeira vez, o baixo do Simon Gallup fazendo realmente o papel de baixo, mas ele vai brilhar, brilhar e brilhar em Fascinating Street, né, cara? O contrabaixo, ele assim, vai entrar guitarra, vai entrar teclado, vai entrar um monte de coisa, mas Fascinating Street é uma música que você fica na cozinha o tempo todo, né? A bateria e o baixo, eles não saem da sua cabeça, por mais que a música se desenvolva. Né? E eu acho muito bacana esses baixistas econômicos, né? São baixistas que têm, às vezes, com poucas notas, eles conseguem te segurar. É uma baita música.
E é um baixista que não é pizzicato. Ele toca de paleta. Toca de
E
paleta.
usa pedal.
Vamos fazer a ordem inversa, então, Christian. Sua pérola aí escondida que não é single, cara. Tirando essas quatro, qual é que você mais gosta do álbum?
Vamos lá, Pérola Escondida que não é single, eu vou ficar com a faixa título. Eu gosto
Muito
muito de
bem.
Disintegration porque ela me. Quando você vem ouvindo o disco e vê o nome dessa faixa, você fala, bom, agora vai ser a faixa mais triste do disco, né, cara? Porque esse nome, a gente já vem numa vibe, né, às vezes um pouco mais para baixo, mas não, né, cara? Eu adoro ela porque ela tem uma batida muito legal, ela me lembra, ela para mim ela é prima, assim, de quinto grau de The Walk. e de Torture. É Torture do Kiss Me,
É,
Kiss Me? Eu acho
isso.
que ela tem uma assim, The Walk mais distante, talvez um sexto grau colateral, sei lá, prima distante. É neto, sua avó é prima da pessoa. Mas Torture é muito legal. Acho que ela conversa um pouquinho com o Kiss Me. Eu sou fascinado pelo Kiss Me, adoro, né? E para mim é uma das melhores faixas do álbum, tirando as mais conhecidas, e eu acho que é a melhor performance vocal. Talvez a que mais exija do Robert Smith, do pouco que assim, escutei, claro, não é uma faixa que eu não lembrava mais e tal. Mas para mim a pérola escondida aí, não sei se vocês concordam ou não, que é uma bela faixa.
É
Muito
uma
bem,
excelente
cara.
faixa. É uma excelente faixa.
Pô,
E
eu
você,
pulei
Rodrigo?
Plain Song, cara. O disco abre de um jeito lindo, 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 lindo.
Legal.
Melancólico, com muito eco no vocal ali, uma coisa que eu tenho absoluta certeza que foi uma baita inspiração para essa galera de shoegaze, assim. Tenho certeza que o. Como que é o nome do guitarrista loucão lá do My Bloody Valentine? O Felipe, eu sempre esqueço o nome dele.
É uma geração pós, né?
Kevin Shields, Kevin Shields. Kevin
Kevin
Shields.
Shields, cara, genial, Kevin Shields. E eu acho sensacional, eu acho muito bonita. Acho que ela é muito a cara da banda, ela é muito a essência da banda, mas ao mesmo tempo ela é uma fonte de inspiração para outros estilos que nasceriam a partir do final dos anos 80 para os 90, cara. Então, eu acho linda essa faixa. Acho que ela abre o disco de um jeito magnífico e traz uma tristeza que o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me não tinha, cara. Ele já te traz de volta para a essência do Cure ali de um jeito maravilhoso. Eu acho essa faixa uma abertura magnífica de disco.
Para mim, Prayers for Rain, cara. Mas
Ó,
assim, cara, que introdução, cara. Que introdução. Até você fica esperando alguma coisa mais pesada, cara. Mas Prayers for Rain, para mim, cara, que letra pesada. Que letra. Meu, eu sinceramente, para mim, não é minha pérola fora dos hits. É a minha pérola do disco, cara.
legal.
Eu acho que eu concordo com o Rodrigo. Eu gosto muito de Plain Song. Acho Plain Song uma abertura grandiosa. Também está entre as minhas favoritas. Mas acho que a minha favorita, junto com Fascination Street, é Prayers for Rain, cara.
Felipe, sua pérola.
Comentar brevemente essas duas de vocês. Eu acho as letras de Disintegration e Prayers for Rain maravilhosas, cara. Maravilhosas. São letras pesadíssimas, assim. Agressivas até. Prayers for Rain é uma letra agressiva, né? Diferente de uma imagem que você passa, assim, de uma música melancólica, tal, de um álbum triste, tal, que vai ser sempre uma coisa para baixo. Aqui tem uma coisa raivosa, né, em Prayers for Rain, que eu acho muito legal. Cara, mas eu não vou conseguir fugir, porque a minha música preferida desse disco é Plain Song, cara. Não tem como eu não. Eu pensei em escolher outra aqui para não repetir Plain Song, mas não tem jeito, cara. É a música preferida do disco. Eu acho que essa introdução aqui, desde sempre, me emociona, me arrepia. Para mim, assim, é um firmamento se estilhaçando, assim, num pesadelo, sabe? Para mim, Plain Song poderia tocar. Trilha sonora da origem do Nolan, assim, poderia ser esse disco inteiro, mas principalmente Plain Song, a música que caberia ali em muitas cenas, já imaginei isso acontecendo em várias cenas desse filme com músicas desse disco, que eu acho que tem muito a ver, viagem minha, mas principalmente essa música, esse começo, essa coisa arrastada dessa introdução hipnotizante aqui, mais de 2 minutos até ele começar a cantar. E você sabe que Plain Song é o canto gregoriano, né? É o cantachão, né?
Ah, não sabia.
E então, assim, ele chamar a música por esse nome já passa essa ideia de uma coisa realmente de mantra, né, de repetição hipnótica, né, tem tudo a ver porque é isso que é o canto gregoriano, né, essa repetição que vai te envolvendo ali. Eu acho que essa música tem muito disso. Eu acho ela maravilhosa, cara. E se os Integration fosse só Plant Song para mim, já tava bom, cara. Se fosse só um single que tivesse lançado em 89 com essa música, eu já estaria muito feliz, porque eu acho essa música maravilhosa, apesar de todas as outras serem incríveis também. Mas como o Marco falou, não é nem pérola além dos singles, é a minha pérola do disco, é Plant Song. Queria destacar aqui também, depois vocês podem falar também de outras aqui, essas faixas que tem esse clima de desespero, de angústia, essa coisa mais acelerada, que é Close Down, Disintegration mesmo, que a gente já falou, Fascination Street, as músicas mais rápidas me passam uma sensação de angústia muito grande, cara, desde sempre, assim. Queria saber se vocês concordam com isso.
Marco?
Eu acho que o disco inteiro, tirando as três músicas que eu falei, todas as letras levam a isso, né? Eu acho que esse disco tem muito, mais uma vez, sendo repetitivo, ele tem muito a ver com a saída do Lou, né? Da banda, cara. Eu acho que, inclusive, a faixa Disintegration, né, de desintegrar, tem a ver com isso, tem a ver com essa perda, né? Eu não sei exatamente, porque quando o Lawrence Thurston estava saindo, eu não lembro bem no livro como é que essa passagem, mas quando o Lawrence Thurston estava saindo, cara, eu não lembro se foi antes dele colocar as letras na música exatamente, mas eles já estavam gravando as músicas, né? Inclusive as músicas têm o crédito dele, se não me engano, né?
Tem. Ele foi acreditado como outros instrumentos para poder ficar ali, meio que por consideração, né? Mais do que qualquer contribuição mesmo
Então eu
efetiva
acho
no disco inteiro.
que é isso, né? Eu acho que é o que eu te falei. Eu acho que o Disintegration me traz isso, me traz essa nostalgia, essa coisa de perda, essa coisa triste às vezes, né? Eu acho que sem dúvida nenhuma a música mais triste do disco é Prayers for Rain, né? Mas ele me traz esse sentimento assim. É uma coisa que está implícita no disco, na minha opinião.
No meu entendimento do som do Cure, eu acho que esse disco ele faz muito mais, ele dialoga muito mais com o Pornography, por exemplo, que era um disco mais denso e mais pesado, assim, em temática, em sentimento ali. Eu acho que ele tem mais diálogo com esse momento da banda, 17 Seconds, ali, com um lado mais obscuro da banda, do que com o lado pop que foi apresentado no Head on the Door, no Kiss Me, Kiss Me e tal. Eu acho que ele faz essa ponte entre esses discos, mas ele traz esse lado muito mais introspectivo e com essas letras pesadas que o Marco e o Felipe falaram aí, e que eu acho que talvez esse tenha sido, é considerado um dos grandes álbuns da banda, porque depois desse disco, eles só acertaram a mão mesmo no Ishii, porque os demais discos eles me parecem quase que uma coisa obrigatória, um trabalho ali para cumprir tabela. E eu não gosto de ver uma banda tão, tão inventiva gravando discos dessa forma, né? Gravando discos por tabela. Onde eu quero chegar? Para mim, no Disintegration, o Robert Smith, acho que ele gastou muita pilha ali, cara. Acho que ele gastou muito sentimento, muita desilusão, e ele tem uma capacidade fenomenal, né, de falar desses sentimentos de uma forma tão, tão direta e ao mesmo tempo tão metafórica, né, cara? Ele consegue traduzir esses sentimentos de uma forma que faz a gente pensar como o Felipe pensou sobre a Plain Song, né? Imaginar um filme com aquela música, sabe? Toda a melancolia que ele transporta para as letras e para as melodias, você te transporta a lugares, né? Te desperta pensamentos.
A gente falou aqui de disco, né? Épico, cascatas de sintetizadores, grandiloquente, guitarras bem timbradas, blá 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 blá. E ele termina simples.
Sim, eu
A
queria fazer uma pergunta
faixa
sobre
é. Então
Untitled
vamos lá,
Music, o que
pronto.
vocês
Então
acham? Não, é
aproveita,
isso,
entra o gancho.
queria saber o que vocês acham de Untitled. Eu gosto muito dessa, eu não sei se é uma
Nossa.
escaleta, parece uma escaleta, mas acho linda essa introdução de Untitled. Mas
Eu também não
continua
sei o
aí,
que que
Christian.
é. Eu também não sei se é uma escaleta, se é um realejo, se é um órgãozinho de brinquedo, se é um
É
emulador qualquer, mas assim, é um
só
sonzinho
um.
muito fofo, é um sonzinho muito bonitinho. É, a faixa aparece, quando ela começa, aparece uma daquelas brincadeiras, assim, né? Vai ser aquela vinheta de 30 segundos para fechar o disco, né? Um negócio até meio Tom Waits, assim, me lembrou umas coisinhas lá do Tom Waits, aqueles experimentos dele. Mas não, a música se desenvolve, né? Assim, com muita propriedade, e o disco encerra leve. Com fade out, com esse órgãozinho, parece que assim, calma, tá tudo bem, já
É
exorcizei
isso,
meus demônios,
é
agora eu tô me
isso,
sentindo. O cara que era chato tá indo embora, vai cuidar do vício dele, vamos arrumar umas pessoas legais aqui, vamos seguir em frente. Então ele tá uma esperança no final, né? Isso eu acho muito
é
legal.
isso. É esperança
Então,
melódica, porque a letra não é tão
isso. Não,
esperançosa.
eu não li a
Isso.
letra. Eu não li a letra, não li a letra.
Eu ia falar exatamente isso. Musicalmente, ela parece assim: a noite terminou, a tempestade passou, olha só, o dia vai começar, nascer daqui a pouquinho, né? Você já começa a ver aquele céu ali um pouquinho já diferente, o preto já mudando de cor, ficando mais um azulzinho, rosadinho e tal. A coisa que passa uma sensação de alívio, né? Chega nem a ser
Leveza.
felicidade, mas de leveza. Mas aí você pega a letra, cara, as últimas frases que ele
Ah,
fala
poxa.
é: eu nunca vou perder essa dor, eu nunca vou
Nunca.
sonhar outra vez.
É isso
Nossa,
aí.
mãe. O disco termina assim, é meio fade, né?
Caramba.
A música passa essa sensação, mas a letra é pesadíssima.
Porque tem uma tempestade no meio do disco, né? No finalzinho da maior música,
É.
né? The Same Deep Water e tal. Tem uma
Não, o
tempestade, cara.
interessante, aliás, é uma curiosidade, né? Porque a música anterior, The Same Deep
Deepwater.
Water as You, que você está falando, que começa com a tempestade. Ela vem depois de Prayers for Rain, quer dizer, as preces
É.
foram atendidas.
Foram atendidas. A tempestade veio, né?
A tempestade veio.
Exatamente.
Fala,
Olha mais,
Rodrigo.
né? Cara, termina lindo, né, cara? Eu acho que é uma escaletinha, né, o Christian?
Pode
Parece uma,
ser, eu acho que é.
acho linda, Felipe, o encerramento. A letra é pesadíssima, é tristíssima. Eu nunca mais vou te ver, vou sonhar com você de novo, né, tal. Mas é o som que já indica o Wish, né? Já abre caminho para o que viria a ser o Wish, né? Acho que dialoga bem com o próximo álbum, né? Que sairia 2, 3 anos depois. Acho que o
É,
Wish é
eu
de
ia falar isso.
92, né?
Eles
Eles
passam a
anos
fazer
depois,
discos mais espaçados também, né?
né?
Mas
É, claro.
eu adoro. Lindíssima essa música. Lindíssimo encerramento. Abre de um jeito brilhante, né? E encerra com um aceno ali para um aceno que tem um sol, mas a pessoa tá de blusa ainda, né? Tipo, tem um solzinho ali, mas o cara ainda tá com uma blusa preta ali, né, cara?
É, senhores, temos números. Números são maravilhosos, né? Vendagem muito boa, bem
É o disco que mais
posicionado, né?
vendeu do Cure. Acho que são 6 milhões de cópias, se não me engano.
Acho que
6
atualmente sim, né? Atualmente esse, acho que esse é o
milhões de
número
cópias.
mesmo.
É. São 6 milhões de cópias. É o disco de platina dos caras.
Aquele best-selling álbuns coloca 3 ou 4 milhões, né, Felipe? Ele não chega a 6, não. 6 acho que é na mundo todo, né? Como é que é essa?
É.
Não, ele é dupla platina nos Estados Unidos e vendas mundiais estimadas, aí varia, né? Tem quatro, três, quatro, cinco, seis, já vi vários números assim, mas certificado mesmo é nos Estados Unidos 2 milhões e foi a melhor colocação na banda até então no mercado britânico e no mercado americano, né? Terceira posição no Reino Unido, 12ª na Billboard. E aí, curiosamente, não é uma coisa incomum, isso já aconteceu com outros artistas também. Um disco que faz muito sucesso, o seguinte já estreia muito bem na parada, né? Então, o Wish chegou no primeiro lugar no Reino Unido e segundo lugar na Billboard, mas vende menos depois ao longo do tempo, né? Então, os Integration é o disco mais vendido da carreira, disco de estúdio mais vendido da carreira do The Cure. O disco da carreira mais vendido é o Standing on a Beach. Vendeu
É
mais
a
que os
coletânea.
Integration, mas é
A coletânea.
coletânea, né?
Mas eu gosto. Uma coisa que eu gosto de comentar sempre que a gente fala dessas bandas que o Marco citou, a Silks, Echo the Bunnymen, o próprio Cure, no meio dos anos 80, eu acho que essas eram as grandes bandas, assim, o Echo the Bunnymen tinha tudo para ser a maior banda do planeta, assim, cara. Os Smiths foram, assim, também uma coisa fora do comum, né?
E o
O
Tio
Rock
Simple
in
Minds.
Lace, o
Mas o
Rock
Tio
in
virou, né?
Lace,
O
o
Tio
Tio
virou a
virou,
maior
então.
banda do mundo.
Então, mas é exatamente, Christian, é aí que eu queria chegar.
Sim, eu
Eu acho que
imaginei.
esse rock inglês, eles tinham um potencial de se tornar uma coisa muito maior do que eles foram, né? Mas a americanização do U2 favoreceu
É isso.
a
É isso.
entrada do U2 no mercado de uma forma
O Joshua Tree faz total
O Josh acabou
diferença.
com tudo, né?
Isso. Se vocês pegarem lá o War, foi um programa que eu participei com vocês, eu falo disso. Inclusive, é o disco que eu menos gosto do U2, assim, de longe, é o Joshua Tree, exatamente por causa dessa americanização, cara. Eu não curto. Kiss me goodbye.
Deixa eu falar duas coisas aqui para finalizar, então a
Diga aí.
gente vai para o encerramento. Eu vou concordar e discordar do que vocês falaram aí sobre essas bandas inglesas. Eu vou discordar primeiro, dizendo que bom para mim, que bom que elas tiveram o tamanho que tiveram. Não queria que elas fossem
Concordo.
maiores do que foram, não. É, são as bandas da minha vida, todas essas aí. Esse rock inglês dos 80 e a trilha sonora da minha vida. Não só apenas, hoje em dia não apenas a elas, né? Mas durante muito tempo elas foram a trilha sonora da minha vida. E eu gosto do jeito que elas são. Por outro lado, eu vou concordar porque tem uma frase que ficou muito famosa do Robbie Gratton, que era o empresário do Joy Division, do New Order, era sócio do Tony Wilson na Factory, na Hacienda, né, a gravadora Factory e a casa de noturna Hacienda, em Manchester. E cada lançamento, cada single que o New Order lançava, ele falava assim: agora nós vamos ser maior do que aqueles fucking Irish, do que aqueles malditos irlandeses. Agora a gente vai ser maior que aqueles malditos irlandeses. Então ele queria fazer mais sucesso que o U2, mas o New Order, apesar de ter feito muito sucesso, né, como a gente está falando aqui, nunca chegaram à casa das dezenas de milhões de álbuns vendidos. E outra coisa que eu queria pegar aqui, que o Rodrigo falou, que eu acho legal de comentar, é que esse disco não é um disco de rock gótico, para mim é um disco de dream pop, completamente de dream pop. Ele consegue ter todas as características do que a gente chama de dream pop, mas assim, a grande banda do dream pop, que é o Cocteau Twins, já existia em 89, porém nunca fez um álbum com essa produção, com essa grandiosidade, com esse tom épico que tem no Disintegration. Mas ele é sim um disco de dream pop, na minha opinião, não apenas isso, mas tá muito marcado esse estilo aqui no som, por essa coisa que a gente está falando, onírica, atmosférica, climática, repetitiva, né? Camadas e camadas de instrumentos e tudo mais, tem muito a ver com isso. Os ecos, né? Os reverbs e tudo mais. Então, pegar isso que o Rodrigo falou e para concordar que tem muito a ver. Ele não só foi um disco fundamental para esse gênero, mas influenciou todo mundo que veio depois que gosta de dream pop.
E o Felipe fez um negócio agora que eu tava querendo me lembrar o que Plainsong me lembrava. E agora, no apagar das luzes aqui, eu me dei conta que se entrasse a Elizabeth Fraser cantando em Esperanto, ia fazer todo sentido, né, cara? Não ia ter nenhum problema, né? Porque realmente é o
Esperanto
clima,
é
é
bom.
aquele, né, qualquer língua, né? Qualquer coisa ia
Qualquer
fazer.
coisa.
Porque a sonoridade é bem, né? E 89 eles estavam já com a carreira bem consolidada nessa
Não,
altura.
89, 89 já, 89 o
É.
Cocteau Twins já era uma banda consolidada,
Sim. Essa sonoridade
né?
já estava entre nós, né?
Já. Aliás, quando o Rodrigo falou do My Bloody Valentine, eu acho que a conexão com do My Bloody Valentine é muito mais com o Cocteau Twins do que com o próprio Cure, na minha opinião.
Cara, o Cocteau Twins faz esse fecha esse triângulo aí, cara.
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, estamos encerrando mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock. Hoje falamos sobre o disco Disintegration, da banda The Cure, que está completando 35 anos de lançamento. Estamos aqui, eu, meu amigo Felipe. Rodrigo chegou um pouquinho atrasado, mas estava abraçando o seu pai nesse aniversário aí, que tenha sido inesquecível. E recebemos nosso querido amigo Marco Pérez. um fã confesso do The Cure que ajudou aqui a abrilhantar a nossa gravação. Antes de eu passar para o Marco e para o Rodrigo e Felipe para as considerações finais, lembrar que nossos programas aqui estão todos os sábados. Você pode acessar em qualquer plataforma, mas se acessar pela Orelo sem gastar nada, você ajuda um pouquinho aí a monetizar o nosso podcast para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. Lá no Instagram tem postagem todos os dias, muitas vezes mais de uma, né? Postagens que totalmente distintas aqui dos programas, né? Coisa nova mesmo, material inédito. E lembrar também ainda, eu nunca posso esquecer disso, que os nossos dois e-books, por enquanto dois, estão lá na Amazon. Os dois somados não dá uma coxinha de galinha com um refri zero. Então vale muito a pena ir lá, baixar e ler e mande suas impressões para nós, enfim. Continue aqui com a gente.
Galera, mais uma vez agradecer vocês pelo convite, muito obrigado. É uma puta oportunidade de falar da minha banda predileta, né? Eu já tive, acho que é meu quarto programa com vocês, mas é a primeira vez que eu falo de The Cure. Muito obrigado por essa oportunidade. Queria falar dos meus projetos, né? Estava falando dos Perdidos Oficial, que é uma página que eu tenho no Instagram. Que nós falamos de coisas antigas aí, dos 60 aos 90, dos anos 60 aos anos 90, né? Tem muitas lembranças, muita, muita nostalgia aí. O Christian, eu sei que é um seguidor, de vez em quando ele dá uns pitacos por lá.
Falo mesmo.
E agora nós vamos começar, nós estamos com um projeto novo, que é o Detox com Z, que é um podcast que nós vamos elencar algumas coisas aí dos anos 80. 70, 80 e 90. Sou eu e mais dois parceiros. Já tem o primeiro episódio. Quem está ouvindo o podcast, O Prisioneiro do Rock, já deve ter uns dois episódios no ar aí. Pode procurar Detox com Z. Tá ok? Muito obrigado.
Bom, Marco, prazer conhecê-lo. E eu peço perdão por chegar aqui um pouquinho mais tarde, mas foi por um motivo nobre. 74 anos do Seu Jura, meu
Oh,
pai,
beleza.
te amo, pai. Meu pai que me ensinou a ouvir música, que me ensinou a gostar, a amar a música, e muito do que eu ouço hoje é a influência desse velho aí, que bom que ele está comigo, que bom que ele continua me aconselhando nas melhores coisas, aconselhando minha filha nas melhores coisas, e que grande pessoa que ele é. Parabéns, pai. E é isso, gente. Obrigado por mais uma gravação, mais uma companhia maravilhosa aí do Felipe, do Christian, do Marco. E é isso, gente. Fica aí com os prisioneiros. Eu gosto muito quando o Christian fala que os livros que estão lá na Amazon. Se somados, você não compra uma coxinha e um refrigerante diet. Na verdade, você não compra uma coxinha. O refri diet, cara, você pode desconsiderar. É a coxinha mesmo, cara. Fique com a gente aí, os brainstorms estão rolando e muita coisa vem por aí, cara.
Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, Marco, por mais essa participação. Que bom que você pôde vir falar do The Cure aqui. Mas assim, esse é o segundo programa que a gente faz do The Cure na história do Prisioneiros, sendo que o primeiro é o The Head on the Door lá em 2020. Então praticamente nem conta, né? Então esse realmente foi o primeiro episódio no formato que a gente está fazendo nos últimos anos aí, com o grande Disintegration. Valeu, Rodrigo, por você ter conseguido entrar, cara. Desculpa de ter te tirado da peça do seu pai aí, para te trazer para cá. Valeu, Christian. Semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros do Rock. Never quite knew how to make them believable. Now the time has gone, another time undone. Hopelessly fighting the devil futility.